Uma das melhores sensações da vida é, sem dúvidas, poder respirar fundo e sentir os nossos pulmões se encherem, abastecendo as nossas células com esse valioso elemento chamado oxigênio. Um gás que hoje está muito presente, mas já foi muito raro de se encontrar por aí. Um gás que viabilizou o mundo como a gente conhece, em uma jornada de amor e ódio entre os organismos, entre a vida e a morte dos nossos ancestrais e de quase todos ao nosso redor. Você já se perguntou de onde vem o oxigênio que a gente respira? O que a vida passou para chegar até aqui e como valorizar e passar adiante o nosso direito de poder respirar? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Slow, fiquem confortáveis, se aconcheguem bem, confiram aí se a inscrição está em dia e se preparem porque esta viagem aqui promete. Porque assim como as estrelas, os planetas e basicamente tudo que a gente conhece, a Terra foi formada há aproximadamente 4,6 bilhões de anos como um produto da dinâmica do universo. Forjado nas fornalhas dos núcleos estelares, hoje a gente sabe que o oxigênio é o terceiro elemento mais abundante do universo, ficando atrás apenas do hidrogênio e do hélio. E faz sentido quando a gente para pensar que, graças à sua alta reatividade, ele está presente em tudo quanto é molécula por aí. A água tem oxigênio, o gás carbônico tem oxigênio, com a sílica, que compõe a conhecida popularmente como areia, tem oxigênio. A real é que o oxigênio não pode ver nenhum átomo dando bobeira que ele já vai lá correndo para trocar elétron para abraçar.
Vem cá, tigrogênio!
E essa super sociabilidade faz com que o oxigênio molecular O2, na sua forma gasosa, se torne relativamente raro de ser encontrado o mundo afora. Hoje, o oxigênio representa cerca de 21% da nossa composição atmosférica, viabilizando a vida de todos os seres vivos que nós conseguimos enxergar a olho nu. Mas, diferente de algumas crenças mitológicas em que tudo foi criado dessa exata forma para a gente viver,
vamos então criar um mundo perfeito para o ser humano habitar.
Mosquito! Barata! Vírus da Covid!
Hoje, com o avanço da ciência, nós sabemos que o mundo é extremamente dinâmico e carrega uma longa história nas suas costas. Assim como os continentes se movem pelo planeta, a temperatura e o nível do mar ondulam com o tempo, a composição atmosférica também sempre seguiu em constante transformação. Esse gráfico aqui faz uma estimativa da quantidade de oxigênio que havia disponível na atmosfera do planeta ao longo dos seus 3,8 bilhões de anos, descontando ali o primeiro bilhão inicial, em que o planeta era tão instável, mas tão instável que não tinha nem se formado os oceanos ainda, em um legítimo cenário de inferno na Terra. E não é à toa que alguns chamam esse período inicial de Hadiano, em referência a Hades, o deus grego do submundo. Dá pra ver que nesse primeiro estágio da Terra, o oxigênio na atmosfera era muito escasso e quase não existia. Mas a vida, meu irmão, essa já existia e vinha se multiplicando e conquistando territórios a vapor total. As primeiras formas de vida eram ainda muito simples, unicelulares, e quase não tinham contato com o gás oxigênio, precisando recorrer a outras estratégias para gerar energia e sobreviver. Esse é um campo de estudos bastante complexo, ainda cheio de incertezas, mas a gente sabe que muitos desses seres primitivos deram seu jeito de sobreviver, seja aproveitando a energia das fossas termais no fundo dos oceanos, ou raspando minerais em busca de elétrons, como no caso do ferro, por exemplo, ou fermentando tudo que fosse possível ao redor para extrair energia e conseguir a valiosíssima meta da vida de sobreviver e de reproduzir a próxima geração.
É isso! Eu consegui! Depois de tanto tempo raspando pedra, agora eu tenho energia suficiente para me replicar!
Cada nova geração surgia um pouquinho diferente da anterior, trazendo novas mutações que poderiam tanto te prejudicar e te tirar do jogo, como te trazer benefícios e facilitar a sua vida. Quem por acaso desenvolvesse uma forma de aproveitar melhor a energia disponível, por exemplo, levaria vantagem, aumentando as suas chances de sobreviver e de passar essa habilidade adiante para as próximas gerações. E é nesse ritmo evolutivo que a vida é capaz de seguir sempre se adaptando, ampliando as suas fronteiras e conquistando novos territórios. E aí eu pergunto pra vocês, qual fonte de energia estava lá transbordando na Terra primitiva e só faltava alguém se desenvolver para conseguir aproveitar? Por dia e noite, noite e dia, ao longo de centenas de fucking milhões de anos de suruba celular, de mutações aleatórias surgindo, da constante disputa entre a vida e a morte, uma linhagem conseguiu atingir a complexidade necessária para aproveitar uma fonte extremamente ampla e quase inesgotável de energia chamada Sol.
Oh.
Algumas evidências sugerem que há muito tempo, cerca de 3,4 bilhões de anos, estariam surgindo os primeiros organismos que conseguiriam utilizar a luz nas suas reações em um fenômeno chamado de fotossíntese. Uma versão ainda bastante primitiva, realizada por algumas bactérias que utilizavam ácido sulfídrico ao invés de água para produzir energia, liberando enxofre com aquele super agradável cheiro de Satanás. E assim caminhou a vida no planeta por mais quase 1 bilhão de anos, até que algo incrível aconteceu. Hoje, se você pegar alguma amostra de água de um rio próximo da sua casa e colocar em um microscópio para observar, há uma chance razoável de você encontrar alguns desses maravilhosos serizinhos aqui. E sério, meu irmão, quando eu vi isso pela primeira vez na faculdade, foi amor à primeira vista. Graças à sua coloração meio verde azulada, esses micro-organismos foram batizados de cianobactérias e representam hoje uma versão mais próxima do que teriam sido esses primeiros seres primitivos a utilizarem a luz e a água em um estilo até então inovador da fotossíntese. Agora sim, com a fotossíntese high-tech habilitada, os descendentes desses primeiros seres primitivos agora poderiam habitar em muitos outros lugares. Sempre muito bem acompanhado da água, da energia solar e produzindo um alimento muitas vezes mais acessível e energético do que as formas tradicionais utilizadas até então. O sucesso do esquema foi tão grande que não demorou até que diversas dessas linhagens saíssem conquistando tudo quanto é território com suas belas habilidades fotossintetizantes.
Aê, tem energia sobrando pra gerar!
O mundo pertence a nós!
We are the champions, my friend. We are emanating to the end.
Agora, o interessante é que se a gente analisar a fórmula básica de ensino fundamental da fotossíntese que todo mundo viu no colégio, dá pra ver que ela consiste em pegar basicamente luz solar, água e gás carbônico para transformar em açúcar, né, que é o alimento da planta, em água novamente e, atenção, toquem os tambores, oxigênio em sua rara e valiosíssima forma gasosa, e é aqui que esse vídeo começa a ficar interessante. A gente sabe hoje que existem algumas formas do gás oxigênio surgir em um planeta independente da presença de vida. Ele pode ser liberado pela movimentação das placas tectônicas ou com a incidência de radiação ultravioleta quebrando óxido de titânio, gás nitroso e até vapor d'água, liberando o gás oxigênio nos oceanos e na atmosfera. Mas a melhor explicação até agora para começar a brotar tanto oxigênio por aqui ao ponto de saturar os oceanos e a atmosfera é que organismos primitivos aprenderam a produzir ele nas suas reações metabólicas, se multiplicando tanto e produzindo tanto oxigênio, que chegou ao ponto de gerar um período da história do nosso planeta, cerca de 2,5 bilhões de anos, conhecido como o Grande Evento de Oxigenação. Foram necessários quase 1 bilhão de anos de organismos interagindo e se multiplicando e fazendo muita fotossíntese para preencher o planeta com esse valioso gás que a gente conhece. O problema é que, como eu comentei com vocês, o oxigênio é um elemento extremamente reativo e tende a querer sair reagindo e oxidando tudo que ele encontra pela frente. Rochas, minérios, água, outros gases, se tiver elétron dando bobeira, ele vai lá querer trocar. E a vida primitiva que vinha se desenvolvendo ao longo de bilhões de anos na ausência do oxigênio gasoso, passou a ter que lidar na marra com esse novo elemento super sociável.
Oi, oxigênio, muito prazer.
Uma hipótese bem conhecida é que o oxigênio saiu alterando tanto o meio ambiente e oxidando tanto os seres vivos da época, que o evento ficou conhecido como a Catástrofe do Oxigênio, onde ele teria sido responsável por gerar uma das maiores extinções em massa do planeta. Você imagina os bichinhos lá vivendo numa boa e do nada começa a surgir um novo ingrediente que começa a dificultar a sua vida, como se fosse uma espécie de veneno se espalhando e se distribuindo em escala global.
Temos que voltar aos tempos gloriosos, quando éramos respeitados e não tinha oxigênio pra ninguém.
Pois é, ao longo desse período, quem não tivesse as habilidades necessárias para sobreviver na presença de O2 seria eliminado do jogo da vida, e aqueles que por acaso tivessem alguma adaptação sobreviveriam e seriam os responsáveis por desenvolver as próximas gerações que a partir dali viveriam em um ambiente cada vez mais oxigenado. Com gás oxigênio para tudo quanto é lado, os organismos que conseguissem lidar melhor com ele sairiam na frente na corrida entre a vida e a morte. E acreditem se quiser, mas uma dessas habilidades de sobrevivência envolviam ninguém mais, ninguém menos do que o manganês. Ha 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 ha! O manganês foi um dos elementos que passou a se envolver ativamente com o O2, que, entre outras funções, forneceu vantagens antioxidantes, uma espécie de proteção para que vários seres vivos conseguissem sobreviver melhor neste ambiente tão reativo. Boa, manganês, participando ativamente da evolução das espécies. E assim, depois de muitas mutações e muitas gerações, algum desses organismos conseguiu desenvolver as estruturas necessárias para habilitar um dos passos mais marcantes da nossa história evolutiva. E se ao invés de apenas sofrer e lutar contra o oxigênio do meio, a gente utilizar a alta reatividade dele a nosso favor?
Bingo! Bingo! Bingo!
A ideia principal é que os primeiros seres a utilizar o oxigênio para produzir energia surgiram junto com o grande evento de oxigenação, pressionados pela alta concentração do gás oxigênio no planeta. Mas, de acordo com um novo estudo genético publicado recentemente, pode ser que o primeiro organismo a utilizar o oxigênio para produzir energia tenha surgido há cerca de 3,1 bilhões de anos, cerca de 500 milhões de anos antes do oxigênio começar a dominar o planeta. Mas peraí, como assim, Slow? E tirava o oxigênio de onde? A ideia é que já existiam alguns locais específicos do planeta em que o gás já estivesse acumulado em bolhas, provavelmente de origem abiótica. Em determinado momento, surgiram as adaptações necessárias para habilitar o uso do oxigênio em organismos que vivessem por ali. Se o estudo estiver correto, esse teria sido um incrível surgimento do ancestral universal de todas as linhagens aeróbicas, né, que utilizam oxigênio para produzir energia, que viessem a surgir dali pra frente.
Opa! Mestre do oxigênio.
E quando os seres que faziam fotossíntese foram se multiplicando e preenchendo o planeta com O2 graças à fotossíntese, os seres aeróbicos foram saindo de suas bolhas, utilizando gás a seu favor e conquistando tudo quanto é território também. Uma hipótese bastante interessante. Tão interessante quanto os nossos incríveis apoiadores, que contribuem para que o canal continue respirando firme e forte, e possa seguir produzindo cada vez mais vídeos para vocês. Palmas mais do que merecidas e muito obrigado. O lance é que, dali pra frente, boa parte das novas linhagens de seres vivos se viam obrigados a conviver com o oxigênio por perto em uma relação de amor e ódio. Por um lado, o oxigênio é tão reativo que ele chega a ser tóxico, danificando as estruturas das células. Mas, por outro, essas propriedades também poderiam ser utilizadas para produzir muito mais energia e de forma muito mais rápida. Se a gente for pegar o exemplo das nossas células musculares hoje, que vivem em uma incrível união e sintonia para garantir a nossa sobrevivência, a gente percebe que elas utilizam diferentes formas de produção de energia. Uma delas é na ausência do oxigênio, na chamada fermentação lática, que quebra a glicose e libera duas moedinhas de energia para investir. Já a outra é a chamada respiração celular, que utiliza o oxigênio e ela é mais longa, passando pela glicólise, ciclo de Krebs e toda aquela matéria que deixa a rapaziada traumatizada no colégio.
Não, professora, respiração celular, não!
E que libera cerca de 35 moedinhas de energia no final, aproximadamente 17 vezes mais energia do que na forma sem a utilização do oxigênio. Claro que a natureza é super diversificada e existem trocentas formas de produzir diferentes quantidades de energia, mas esse exemplo serve para ilustrar um pouco como o oxigênio é poderoso quando o assunto é extrair energia pela respiração celular. E aí a matemática é simples, né? Se esses organismos agora estão produzindo mais energia, é uma questão de tempo até que essas linhagens comecem a organizar e realocar ela de uma forma que aumentem as suas chances de uma boa sobrevivência. Esse foi um passo extremamente importante na história da evolução para que a vida pudesse se tornar mais complexa. As fronteiras da disponibilidade de energia, que sempre seguem sendo um fator limitante da vida, agora estavam mais abertas para inúmeras novas possibilidades.
E faça-se a luz!
De tantos micro-organismos interagirem entre si em um longo ciclo de corre, corre, foge, come, come, se esconde, reproduz, reproduz!
Cuidado com o predador!
Em determinado momento, eles começaram a incorporar uns aos outros, unindo forças em uma espécie de mutualismo, como no caso das mitocôndrias e das bactérias, na chamada hipótese da endossimbiose, que é tão interessante que valeria um vídeo só sobre isso. Elas viviam individualmente como um tipo de bactéria até que foram engolidas e passaram a viver no interior de micro-organismos maiores, em uma espécie de megazord celular, começando a formar o que nós chamamos de eucariotos, que são seres mais complexos que teriam surgido pelo menos cerca de 2 bilhões de anos atrás.
Rapaz, eu comi um negócio hoje mais cedo que não me desceu bem, mas Sabe que eu tô me sentindo mais disposto?
Eu jurava que ia dar merda, mas até que esse lugar aqui é interessante pra viver.
Seguindo no ritmo frenético da interação entre a vida e a morte, em determinado momento esses seres começaram a aumentar a sua cooperação, abrindo mão da sua individualidade, para se tornarem mais complexos e adaptados na forma de organismos multicelulares. Há indícios de que algumas linhagens de bactérias já haviam habilitado a sua forma multicelular alguns milhões de anos antes, mas foi há cerca de 1 bilhão de anos atrás que as variedades de organismos vivendo em conjuntos, unidas por várias células, começou a aumentar.
Juntos somos fortes!
O resultado lógico disso é que com o tempo esses organismos foram aumentando de tamanho, desenvolvendo tecidos como músculos, sistema nervoso, cartilagem, vascularização, dando origem a linhagens de vida cada vez maiores, superando o campo microscópico, dominando novos territórios, e uma relação mutualística que pode chegar a bilhões e bilhões de indivíduos em uma profunda união, formando a vida que nós, de forma geral, conhecemos hoje como plantas e animais. Agora, o interessante é que a água é cerca de 1000 vezes mais densa do que o ar, fazendo com que o oxigênio dissolvido nela seja de aproximadamente 3% do encontrado na atmosfera a nível do mar. Logo, várias linhagens de seres vivos foram tendendo a se aproximar mais da superfície, tanto para aproveitar a maior disponibilidade de luz para poder fazer fotossíntese, como para aproveitar a maior disponibilidade de oxigênio para conseguir respirar melhor. O problema é que essa superfície até então era muito perigosa e hostil à vida, já que ela era bombardeada diariamente por radiação solar, capaz de danificar as valiosas moléculas de DNA e dificultar que a vida se desenvolvesse por ali.
Oh, luz e oxigênio!
Não, não, é uma cilada, Bino!
E quem chegou para resolver esse problema foi ninguém mais, ninguém menos do que o gás oxigênio. Há cerca de 600 milhões de anos, o gás foi se acumulando na atmosfera, reagindo com a radiação solar e se juntando a outras moléculas de oxigênio na forma de O3, formando o que hoje nós conhecemos como a camada de ozônio, que serve como uma barreira de proteção natural capaz de filtrar parte significativa da radiação que chega ao nosso planeta todos os dias. Agora sim, as condições estavam favoráveis para os seres vivos que resolvessem se aventurar próximo da superfície, em especial no ambiente terrestre. Com mais oxigênio disponível, aqueles que por acaso desenvolvessem estruturas que aproveitassem melhor o O2 levariam vantagem, tendo mais chances de sobreviver e de passar os seus genes adiante. Alguns vermes e plateumintos, por exemplo, seguem extraindo o oxigênio da água diretamente pela pele na chamada respiração cutânea. Já os peixes desenvolveram essas estruturas espetaculares chamadas brânquias para conseguir respirar embaixo d'água. Já os insetos desenvolveram a chamada respiração traqueal, composta por vários tubos ocos que conectam o exterior com o interior, possibilitando a respiração do inseto. Assim, o oxigênio da atmosfera entra por esses tubos e se distribui para todas as células produzirem energia. O que significa que se tiver muito oxigênio na atmosfera, eles conseguem produzir ainda mais energia. E não por acaso, há cerca de 300 milhões de anos, o planeta chegou a ser habitado por insetos e árvores gigantescas, justamente porque o oxigênio atmosférico atingiu seus índices mais altos naquela época. Cara, imagina uma libélula do tamanho de uma gaivota, um escorpião de 2 metros de comprimento.
Escorpião não é inseto!
Enquanto houver oxigênio, haverá vida para aproveitar. E mais muitos e muitos outros tipos de estruturas que se desenvolveram para aproveitar bem o O2, incluindo algumas linhagens de animais que curiosamente desenvolveram 2 sacos enormes no peitoral, repleto de bolsinhas internas que se enchem de ar e distribuem o oxigênio para todo o corpo, chamado de pulmões. E essa estrutura deu tão certo que hoje está presente nos anfíbios, assim como a principal forma de respiração dos répteis, aves e mamíferos, incluindo lobos, baleias, elefantes e primatas como eu e você. O Pirula tem um vídeo muito bom explicando esses momentos de transição entre diferentes linhagens de primatas até chegar no Homo sapiens, que é a forma como nós nos identificamos na árvore da vida hoje. Uma linhagem de primatas bastante peculiar, que aprendeu a viver em grupos cada vez maiores, com a divisão de trabalho, produção de conhecimento, de cultura, de novas tecnologias, que hoje habita quase o planeta inteiro em um sistema cada vez mais conectado. Tão conectado que em 2020 este mundo parou em um evento histórico sem precedente. Lá para dezembro de 2019, em algum lugar próximo de Wuhan, na China, um vírus que costuma infectar morcegos selvagens de alguma forma sofreu adaptações e passou a circular dentro de organismos humanos. Um vírus extremamente problemático que se transfere facilmente de uma pessoa para outra pela saliva, pelos olhos, o contato com a superfície e até gotículas que se espalham pelo ar.
Covid! Covid!
E para piorar, os sintomas demoram para aparecer, nem todo mundo os desenvolve e as pessoas mesmo assim são capazes de passar o vírus adiante. O que significa que o primata social, que se espalhou pelo planeta sobrevivendo sempre em conjunto, em grandes grupos, agora deveria ter receio de encontrar com as outras pessoas, pois todas elas poderiam estar carregando silenciosamente o vírus dentro de si. E uma vez que a pessoa é infectada, o vírus invade o corpo, se multiplicando nas células saudáveis da sua via respiratória e se aprofundando cada vez mais até chegar nos nossos queridos pulmões. O corpo então inicia uma batalha contra o vírus, invocando seus anticorpos, seus agentes imunológicos, mandando muito tiro, porrada e bomba.
Ao ataque!
Em um cenário de guerra que pode gerar uma verdadeira infecção no pulmão das pessoas. Uma estrutura desenvolvida ao longo de bilhões e bilhões de anos de evolução sendo prejudicada, impossibilitando que as pessoas possam aproveitar o tão valioso oxigênio atmosférico para produzir energia e garantir a sobrevivência das nossas células. Uma doença ainda sem cura, sem nenhum medicamento que impeça a doença de continuar a se desenvolver. Em que a única solução no momento é lavar sempre bem as mãos, usar as máscaras corretamente, evitar o máximo contato com outras pessoas e aguardar o plano de vacinação. Pode vir vacinação, ó, vem com tudo, meu irmão. Uma doença que já tomou a vida de mais de 3 milhões de seres humanos, sendo 500 mil só no Brasil, que vem sendo reconhecido como um dos piores desempenhos globais no combate à pandemia, considerado uma catástrofe humanitária pelos Médicos Sem Fronteira e uma ameaça global à saúde pública em vários portais jornalísticos pelo mundo.
Brazil of Bolsonaro has become a global threat. Brazil of Bolsonaro has become a global threat. Brazil of Bolsonaro has become a global threat.
E não tinha oxigênio pra ninguém.
O vírus, assim como toda a trajetória da vida, também segue evoluindo, sofrendo mutações e se adaptando para se replicar e produzir a próxima geração. Da mesma forma que um micro-organismo há mais de 2 bilhões de anos atrás sofreu as mutações necessárias para conseguir sobreviver utilizando o oxigênio a seu favor, o vírus da Covid também consegue se adaptar desenvolvendo novas habilidades, seja para burlar o nosso sistema imunológico, para se propagar com mais facilidade e até passar por cima das vacinas que nós já desenvolvemos. Quanto mais o vírus se reproduzir e se multiplicar, maiores serão as chances dele sofrer mutações e se adaptar. Para impedir esse processo natural sem desperdiçar uma quantidade enorme de vidas, o caminho é que a gente faça com que o vírus pare de infectar e se reproduzir em outras pessoas. Para isso, nós precisamos ir em uma direção totalmente contrária a uma suposta imunidade de rebanho e utilizar todos os meios possíveis para impedir a disseminação do vírus na população.
Eu ouvi. Imunidade de rebanho.
Um grande desafio que deve ser encarado em conjunto, com uma coordenação nacional e o apoio de todas as autoridades responsáveis. Protegendo as pessoas, desocupando os hospitais e evitando que muitos tenham o seu organismo contaminado pelo vírus, impedindo que eles possam utilizar o tão valioso gás oxigênio para sobreviver. Um gás entre o amor e ódio que oxida tudo que encontra, mas que também elevou a complexidade da vida para um outro patamar. Ajudando na produção de energia, protegendo o nosso planeta de radiações solares, enchendo nossos pulmões com aquela sensação maravilhosa que há muito tempo já acompanha a vida na Terra. Todos nós temos o direito constitucional à saúde pública, fundamentada pelos direitos humanos. Então bora fazer o possível e tudo o que estiver ao nosso alcance para proteger a saúde das pessoas e garantir o direito de todos nós de poder respirar bem.
ouvido.
Uhum.
Quer ficar intocado, Tim?
É, que lindo.